segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Então, aqui no capítulo 13, que é um capítulo assim fascinante, que aborda a questão do relacionamento no lar, aborda a questão da reencarnação, da conduta mental, muito interessante. Nós vamos voltar um pouquinho no parágrafo que nós encerramos ontem, porque neste momento, né, o garoto Joãozinho está orando, o pai foi convidado a participar dessa oração. É um momento que o pai abriu a guarda, porque ele é um homem estressado, ele é um homem com uma conduta assim bastante agressiva, de pouco diálogo. Então, é nesse momento que esse pai abre essa guarda e aceita o convite do Joãozinho para orar, a esposa Raquel aproveita esse momento e não julga o comportamento do Adelino, mas ela reforça a emoção. Ela está sempre numa posição de conduta mental que favorece os amigos espirituais a interferirem na mente do Adelino. É essa questão que nós já estamos assim falando há vários programas, é uma questão muito interessante, porque nós estamos vendo que a postura da Raquel, ela não está competindo de uma forma assim comportamental com o marido para ver quem é que ganha. Ou seja, ela não estabelece dentro do lar dela uma batalha onde um tem que ganhar, onde um tem que ter razão. Ela é uma pessoa que ela já sabe sobre o que ela quer e que o mau humor do marido dela não interfere na vida dela. Ou seja, ela sabe fazer essa divisão. Consequentemente, ela vive de uma forma melhor, de uma forma em harmonia. E o garotinho agora convida o pai para orar, o pai reza lá, o Pai Nosso com ele. E o que acontece? Agora vamos ver o que está acontecendo. E o André Luiz fala: mais alguns minutos e todos se recolhiam sob os cobertores, felizes e tranquilos. Ou seja, eles agora vão dormir. E nós estamos vendo que essa prece preparou todos eles para dormir. É fundamental a nossa preparação para dormir. Muitas vezes no dia a dia a gente esquece, às vezes até pelo fato de não termos a nitidez, a lembrança dos sonhos ou a lembrança dos desdobramentos, por a gente não se lembrar disso, a gente não dá a importância devida. Principalmente as pessoas que falam: ah, eu nunca sonho. E aí, pelo fato de nunca sonhar, elas acabam não se preparando para dormir. As pessoas que têm sonhos recorrentes, que têm muitos pesadelos, é importante se preparar, se fortalecer. Depois, se tiver sonhos que acontecem com frequência, elaborar desfecho positivo, harmônico para esses pesadelos que acontecem com frequência. Mas se preparar para dormir é fundamental para todos nós. E aí o André Luiz fala que nesse instante todos já se deitaram para dormir, né? Aí o Alexandre, que é o mentor que está coordenando o grupo, ele fala: agora, meus amigos, façamos o nosso serviço de oração cooperadora. Olha que interessante, a equipe espiritual está na casa. O menino encarnado está orando. O pai e a mãe encarnado são beneficiados pelaquela oração. Eles vão dormir. A equipe espiritual que estava naquela casa agora vai orar. Para a gente ter noção de como é importante a oração. Agora, se os nossos mentores estão na nossa casa querendo um contato, querendo nos ajudar, e a gente não facilita essa comunicação, fica muito difícil. É a mesma coisa estarmos doentes. Aí o médico marca lá na agenda dele o horário pra gente ir. Aí a gente não vai.
Uhum.
Ou seja, como é que a gente quer ficar bom? Como é que queremos fazer um tratamento se não vamos no médico? Ou então o médico passa o remédio e a gente não toma. Como é que a gente quer ficar bom dessa maneira, né? Então, essa oração é o meio que a gente se comunica, se liga aos nossos amigos espirituais. E aí o Alexandre fala: precisamos conversar seriamente com Adelino relativo à situação. O orientador pediu a proteção divina para o casal em voz alta, sendo acompanhado por nós em profundo silêncio. As vibrações do nosso pensamento em rogativa congregaram-se como parcelas de luminosas substâncias e se reuniram num todo, derramando-se sobre o leito conjugal, quais correntes sutis de forças magnéticas revigorantes e regeneradoras. Essa cena é uma cena assim que a gente deve elaborar ela na nossa mente, né? São os espíritos que estão ali no lar, orando pelo casal, prece intercessória. Veja bem, o André Luiz não é amigo do casal.
Não.
Não faz parte do círculo familiar daquele casal, mas ele está ali intercedendo, ele está ali a serviço. E quando a prece o mentor está fazendo, e o André Luiz falou, e todos nós seguindo aquela prece, é como se os pensamentos se reunissem num todo, e esse todo fica um caldo grosso que se derrama sobre o casal.
Agora é interessante, Berenice, a gente olhar que isso não é privilégio, porque alguém pode pensar assim, ah, mas é porque, né, esse casal, gente, toda a família, todo lar, mesmo aquela família que está até debaixo da ponte, tem um mentor. Porque a família é um projeto, né? De crescimento, de evolução.
E um
tem planejamento.
E um projeto para dar certo.
Para, né, dar certo. Então tem um mentor. O negócio é que a gente às vezes fecha a porta para o mentor. Eu estava pensando, durante essa leitura, quantas vezes até nas coisas inconvenientes que a gente traz para dentro de casa, né? Coisas que não interessam. A gente muitas vezes traz o lixo para dentro de casa. Determinadas programações, determinados assuntos que às vezes não tem nada a ver com a família, nem com a vida, nem com o progresso, e que a criatura traz, às vezes cria até polêmica, discussão em torno daquilo. Quer dizer, às vezes até na hora de dormir se cria um ambiente tão difícil que fica até difícil que os espíritos orem pela gente. Porque a distância vibratória, né, fica difícil. Então a gente às vezes, ah, mas deve estar tão difícil. Vamos pedir ao mentor da nossa família?
É verdade.
Meus irmãos, a situação está difícil aqui. Orem pela gente.
É isso aí. Olha, uma coisa que assim é fundamental, porque muitos de nós, às vezes, nós achamos que televisão é música de ninar.
Isso.
Não é. Quando a gente liga a televisão e começa a aparecer os filmes, os comerciais, os programas, pense, Jesus estaria aqui assistindo esse programa? Aí a gente vai saber se o programa é bom ou ruim. Só isso aí nós já vamos identificar. Então, na hora que a gente liga a televisão, os espíritos que gostam daquela situação, eles começam a aparecer. Ora, claro, nós estamos anunciando ali, vem, ou então conversando, toda conversa nossa atrai os espíritos. Então, a gente vai saber que tipo de espírito vamos estar atraindo com a nossa conversa. Aí, não ora, dorme.
Pois
muitas
é.
Vezes as pessoas falam assim, poxa vida, eu assisti um filme ontem, acabei sonhando com ele de noite.
Tem um outro caso que eu acho bem sério, Berenice, também. Ela em casa, a gente tirou a televisão do quarto. Por quê? Porque às vezes você não programa a televisão para desligar. Dorme. Quando acorda de madrugada, só aqueles programas, às vezes, terríveis. E aquilo está impregnado ali no seu quarto.
Exatamente.
É muito sério isso.
Na minha casa também não tem televisão em nenhum quarto.
Já
a televisão fica na sala. E na hora que a gente vai dormir, a gente lê um livro, geralmente é assim, ou Jesus no Lar,
isso,
ou Boa Nova, algum livro que tenha alguma coisa que faça você refletir positivamente. Porque eu tenho uma amiga minha que a filha dela estava com problemas sérios, a menina de dormir. A garota, ela tinha uma resistência para dormir, ela tinha pesadelos, ela gritava e tal. E eu conversando com ela, até que eu falei, vem cá, quando ela vai dormir, o que acontece? Vocês rezam? Não, Berenice, eu rezo, eu faço o evangelho no lar, eu rezo com ela. Não, gente, tem algum problema. Aí bota o nome da garota no centro espírita para irradiação, para reunião mediúnica e tal. Um belo dia, a garota foi dormir lá na nossa casa, né? Nós viajamos e tal. E então, vamos falar. Todo mundo orou e nós fomos pro quarto dela, oramos. Então tá, boa noite, boa noite. A garota ligou o abajur e foi ler. Só que na época ela estava lendo até o livro do Harry Potter. É um livro para... Mas só que é um livro que fala de magia, de perseguição. Isso. É um mata outro, é muita fantasia, ação, muita. É muita ação. Ou seja, ela dormia envolvida naquilo. Ou seja, os pais faziam o evangelho no quarto com ela, oravam com ela, ou seja, preparava tudo e depois ela sujava. Né? É a mesma coisa de você lavar as coisas e depois você jogar o lençol na terra. Porque na hora de dormir mesmo, ela estava dormindo impregnada com uma leitura de fantasia. E é uma leitura que traz para ela o quê? Medo, assombração. Verdade. Apesar de ser um livro próprio para a idade dela, mas não era próprio emoção, né? Para o horário. E isso, e na hora que eu vi, eu falei, olha, já matei a charada. Porque isso aconteceu comigo, um determinado livro que eu costumava ler de noite, eu comecei a tirar. Então, de noite, eu não leio livro de ação, eu não leio livro nenhum que venha me trazer uma conturbação emocional. Eu leio livro calmante, isso, que tenha essa propriedade de acalmar. Então eu recomendo Meninos de Sabedoria, Jesus no Lar, esses livros de mensagens do Emmanuel, porque são mensagens que vão apaziguar a tua mente, que vai te deixar mais serena, que vai deixar mais tranquila. E aí a garota parou, foi suspenso isso, ou seja, e pararam o... Você vê, não tinha influência espiritual,
não
entendeu?
Não era uma questão orgânica, né?
Não era uma questão orgânica. Olha, ela fez tratamento no centro espírita. Olha, foi uma confusão danada. No fundo, era apenas o quê? Uma questão de hábito. De mau hábito, apenas isso, né? Então, às vezes, a pessoa deixa lá num programa, vê um filme de ação, de mortes, de mentiras e tal, vai dormir, fica naquela aflição danada e depois, no dia seguinte, culpa o mentor.
Exato.
E quando, na verdade, é apenas uma questão emocional, né?
Descuido, né?
Exatamente. E aí... O André Luiz, né, tá agora falando sobre essa questão. Ah, e uma outra questão importante aqui nesse parágrafo, que ele está dizendo que o Alexandre estava fazendo a prece, toda a equipe estava seguindo, e ele disse que era como assim se fosse formando uma coisa muito forte. Isso é importante para quando estivermos num momento de oração coletiva, nós seguirmos mentalmente, palavra por palavra, aquela pessoa que está conduzindo a oração. Mesmo que a gente ache, essa pessoa faz uma oração chata, repetitiva,
longa,
né? Porque, olha, se fosse uma fofoca e ficasse horas ali,
com certeza,
estaríamos
vendo.
Né? Mas muitas vezes nós não resistimos a uma prece longa. Mas isso é treinamento. E na hora que a gente vai seguindo palavra por palavra, vai reforçando aquilo ali, nós estamos o quê? Em trabalho ativo. Porque é isso que nós estamos vendo que está acontecendo aqui no quarto da Raquel. Mas o André Luiz continua. Foi então que vi Raquel abandonar o corpo físico, dentro de luminosas irradiações, parecendo-me alheia à situação, despreocupada, feliz, abraçou-se com uma das entidades que nos acompanhavam. É interessante eu dar uma paradinha aqui, porque muitas vezes, aos nossos olhos, no nosso julgamento, nós poderíamos falar que a Raquel é uma pessoa bobinha. Nossa, aquela mulher bobinha, tá sempre... Nunca, não reclama, tá sempre... Mas ela tá o quê? Fortalecida.
Consciente, né?
Ela não se deixa levar pela agressividade, pelo mau humor do marido. Quem é mal-humorado é ele, não ela. Ou seja... Ela compreende ele e a atitude dele não interfere nela. Por causa disso, dela não sofrer dessa interferência, você vê, ela adormeceu, imediatamente abandonou o físico, despreocupada, feliz. Agora, se ela tivesse naquele estresse, não, ele faz isso para me aborrecer, ele só é assim para me aborrecer.
naturalmente ela nem sairia do corpo.
Exatamente.
Nem conseguiria. Aquele sono em que a pessoa fala assim, passei um sono consciente, quer dizer, grudado ao corpo. Quando é a liberdade, é a saída do corpo que vai dar o refazimento.
Exatamente.
Né?
Então, a gente buscar essa postura de não achar que as coisas acontecem só por causa da gente, isso nos facilita pra caramba, né? Então, ela saiu do corpo e despreocupada, feliz, abraçou com uma entidade que estava lá, que se juntou à equipe do Alexandre. E aí o André Luiz, falando, né, era a velha senhora que Alexandre nos apresentara pouco antes, declarando tratar-se da avó materna da dona da casa. A anciã, desencarnada, convidou a neta a permanecerem juntas em oração, ao que Raquel aquiesceu com visível contentamento.
Então a gente está vendo aí que é uma tradição familiar de oração, né? Então a Raquel, ela ensinava o filho, ela valorizava a oração, por quê? A avó também já achava a oração importante. Então, com certeza, a avó passou para a mãe, né? E foi tendo essa continuidade na sua vida, né?
Agora, vamos parar aqui e vamos fazer uma pergunta. Muitas pessoas acham que fica, ai, nossa, é muita oração. Ah, você vai para casa espírita e é oração essa palestra. Oração depois da palestra. É oração antes do trabalho. Oração depois do trabalho. Nossa Senhora, olha só, aqui dentro da casa, o menino orou para dormir. Aí eles dormiram. Aí a equipe do Alexandre orou para começar o trabalho. Aí apareceu a avó dela. Tá orando com ela. Então, se a questão é, você acha que está orando muito e que isso é chato? Tem que se questionar.
Exatamente.
Entendeu? Não fazer da oração a válvula de escape,
ritual, né?
Um ritual, mas também fazer na oração o quê? A ligação com os mentores. Porque nós estamos vendo que à medida que o trabalho vai se intensificando e vai se engrandecendo, a oração está sempre presente em cada passo. E aí, a Raquel, né, que é a esposa de Adelino, parecia identificar tão somente a presença da velhinha amorosa. Fixava em nós o olhar, indiferentemente, como se ali não estivéssemos. Estranhando o fato, dirigi-me a um instrutor, pedindo-lhe explicações. Porque realmente é muito interessante. Tá, no quarto tem os espíritos desencarnados e os encarnados em desdobramento. E ela não está enxergando. Está todo mundo ali e ela não está enxergando. Então, por que isso, né? E o Alexandre agora vai explicar. Não se surpreenda, André. Cada um de nós deve ter a possibilidade de ver somente aquilo que nos proporcione proveito legítimo.
É interessante que no Livro dos Espíritos, na questão 250... É muito interessante que Kardec nos explica isso, né? Ele fala assim, sendo as percepções, a visão é uma percepção, né? Atributos próprios do espírito, pode deixar de usá-las? Aí o espírito responde, o espírito só vê e ouve o que quer. Isso de uma maneira geral e sobretudo para os espíritos elevados. Já em relação aos que são imperfeitos, queiram ou não, ouvem e veem frequentemente aquilo que pode ser útil ao seu adiantamento. Então, no caso de Raquel, interessava ver aquela equipe toda, não, né? O importante para ela era estar junto com a vozinha, porque era uma mensagem confortadora, né? Uma mensagem querida, amiga. Então, aquilo era bom e útil para quê? Para ela realizar a tarefa. Não interessava ela ver todo o panorama espiritual.
É isso aí. Além do mais, não seria justo intensificar a percepção de nossa amiga para que nos acompanhe no trabalho desta noite. Ela nos auxiliará com o valor da oração, mas não precisará seguir de perto os esclarecimentos que a condição do esposo requisita. Quem faz o que pode, recebe o salário da paz. É interessante isso aqui.
Eu adoro essa frase.
Porque
muito boa, né?
Primeiro que ela vai estar ajudando a equipe com a oração. Olha a oração aí novamente, né? E cada um vai fazer o que
que pode.
Pode. E muitas vezes no nosso dia a dia, nós podemos muito colaborar com a nossa família, ajudar no nosso trabalho, ajudar na casa espírita que a gente frequenta, com a nossa oração, com a nossa intercessão. Isso. Se você está participando de um grupo que tem um... no seu trabalho, e você percebe que tem um membro lá que está desequilibrando todo mundo, se dedique à oração. Ore no seu trabalho, mentalize essa pessoa, ore. Por quê? Você não precisa estar diretamente ligado à pessoa, como ela não está aqui, mas ela auxiliará com o valor da oração, né? E quem faz o que pode, recebe o salário da paz.
É muito bom, né?
E aí a gente tem que se perguntar, eu faço o que eu posso? Ou quando eu tenho a oportunidade de fazer, eu atrapalho? Porque a Raquel, em vários momentos, ela teve a oportunidade de ajudar e ajudou. E será que nós aproveitamos a nossa oportunidade de ajudar? Ou quando nós vemos uma oportunidade de fragilidade, que é justamente a oportunidade que a gente tem para ajudar, nós vamos lá e atrapalhamos, vamos lá e imprimimos o nosso personalismo, a nossa prepotência. Será que é isso que acontece? Nós perdemos essas oportunidades? Porque nós estamos vendo que a Raquel aqui, apesar dela ter um casamento com um marido que não é o melhor do mundo, entendeu? Mas que ela compreende, e essa compreensão gera uma liberdade emocional para ela muito grande, ela está aproveitando as oportunidades. E nós aproveitamos essa oportunidade? Então, essa frase, quem faz o que pode recebe o salário da paz, é isso que ela faz. Ela faz o que ela pode, ou seja, ela não joga, não bota o filho contra o pai. E, por conta disso, ela está sempre em quê? Em paz. Ele está sempre estressado e ela está sempre tranquila. Por quê? Ela faz o que ela pode. Ela não se sente responsável em modificá-lo. Ela não se sente responsável de que ele haja da forma correta, como ela agiria. Mas ela compreende que ele ainda não pode agir dessa forma. E isso traz para ela uma paz. E o Alexandre continua. Raquel vem sendo quanto lhe é possível para o êxito no desempenho das obrigações que a trouxeram ao mundo. Por isso mesmo, não deve ser advertida e nem perturbada. Atendemos Segismundo e Adelino. Ou seja, ela está fazendo o papel dela.
Cumprindo a parte dela. Então, ela merece ter sossego, né?
Exatamente. Então, no próximo programa, nós vamos elaborar, trabalhar o que acontece no quarto, e nós vamos ver que vai acontecer um rebuliço dentro do quarto deles, e ela vai estar feliz da vida ali com a vozinha dela. Por quê? Porque ela está em paz. E é isso que nós temos que procurar a nossa paz. Só que a paz é nossa, não é o outro que vai nos dar a paz. Porque quando a gente bota a responsabilidade no outro, é um desassossego só.
Pois é, e aí às vezes eu acho, né, que eu tenho que fazer tudo, né? Se eu fizer tudo, eu vou ficar bem. Na verdade, não é fazer tudo, é fazer o que eu posso. E aí eu tenho que trabalhar o autoconhecimento para ver quais são as minhas possibilidades. Eu acho que no dia de hoje é uma meditação muito boa, né? Porque muitas vezes eu me assoberbo porque eu quero fazer tudo e eu não fico bem. Então, o que será que me compete realizar no dia de hoje? É um dia de cada vez, né? O que será que eu posso fazer, né? O que será que eu posso fazer para a harmonia do meu lar, para a harmonia do meu grupo de trabalho profissional, para a harmonia da minha casa espírita, da rua em que eu moro, no condomínio que eu habito? O que, que eu posso fazer?
Agora, o que eu?
Não eu, é o outro.
Não é o outro. Exato. O que eu posso fazer? Porque essa frase, vamos assim, grifar ela. Quem faz o que pode, recebe o salário da paz. E a paz que a gente tanto busca e tanto que a gente bota na mão do outro, na mão do governo, na mão do vizinho, na mão do filho, e que nos dá um desassossego muito grande. A paz é nossa, na nossa intimidade. Muita paz.
Muita paz, meus irmãos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.